Bom, conta para mim um pouquinho sobre a sua história, Paula. Você fez um livro falando do lado da maternidade. Eu era mãe perfeita até me tornar uma, né? O diário de uma maternidade real. A gente sempre fala da maternidade, principalmente eu que não sou mãe, às vezes glamouriza isso, né? E é tudo isso mesmo?
Pois é, Franciele, é que assim, eu sempre quis muito ser mãe, né? Eu venho de uma família que são três irmãos. A minha mãe parou de trabalhar quando meu irmão mais velho nasceu, eu sou mais nova. E para mim era assim, era aquilo incrível. Então, o que eu vivi na minha casa, eu queria reproduzir na minha vida quando eu fosse adulta, sabe? Uhum. Então, assim, eu sempre quis casa cheia, sempre quis três, quatro filhos. E eu brinco que, assim, quando todas as minhas amigas queriam ir pra balada, eu já queria ficar balançando um carrinho, sabe? Quando todo mundo tava vendo carro pra ir pra festa, não sei o quê, e eu brinco que eu queria minha SUV pra encher de criança e buscar as crianças na escola. Então, sempre foi uma vontade muito grande, assim. Eu vivia todas as fases já esperando essa. E daí, né, quando eu fui lançar mesmo o livro, eu até fiz um texto sobre o título. Porque a gente tava em dúvida entre o título e tal. E daí, eu tava conversando com meu marido. E aí, eu falei pra ele, né. Eu falei, cara, eu não sei que título que eu ponho. Porque, assim, eu tinha muita expectativa de que eu ia ser uma mãe perfeita, mas aí eu virei mãe e descobri que não dá pra ser perfeita. Daí a gente falou, gente, por que não esse título, sabe? Uhum. Então, eu até fiz, né, um texto sobre isso, falando do quanto eu me via nesse papel, numa perfeição do tipo, nossa, eu vou ser super atenciosa, eu vou ser super paciente. Porque, assim, esse é o sonho da minha vida. Então, assim, eu vou me dedicar e vou ser ali naquele papel alguém 100%. E daí eu virei mãe de um, eu virei mãe de dois, eu virei mãe de três. E não, é óbvio, sabe? Eu não sou essa perfeição toda e nem acho que existe essa perfeição, né? Então, foi daí que surgiu o livro. E o livro, ele nada mais é do que reais relatos mesmo do dia a dia mesmo, né? Uhum. Então, como eu me sinto em alguns dias, e daí eu até brinco que, assim, o livro, ele é bem contraditório, né? Porque em um momento eu tô amando e quero, nossa, quero 15 filhos, no outro dia eu quero devolver os três que eu tenho, sabe? Uhum. Então, por isso que eu digo que ele é realmente um diário, porque ele foi escrito, assim, em dias da minha maternidade, e ele é real, porque, assim, eu não escondo absolutamente nada do que eu senti e sinto durante esses 7 anos aí que eu sou mãe, sabe?
Você está com quantos anos hoje, Paula?
Tenho 34.
Bom, você foi mãe nova.
Fui, com 26.
Com 26, 27 anos. O que que pra você foi mais surpresa do que, eu imaginava que era isso e de repente saiu totalmente fora daquilo que eu idealizei?
Absolutamente tudo, eu acho. Uhum. E tudo mesmo, assim, eu brinco que o amor, eu já considerava, assim, eu falei, deve ser um amor de outro mundo. Uhum. E ele, assim, ele é muito maior do que eu já imaginava que ele seria, sabe? Uhum. Eu brinco que é quase uma doença. E dizem, né, muito, assim, é que você disse que você ainda não é mãe e tal. Uhum. Mas dizem, algumas mães falam até que, demora, que esse amor às vezes é muitas vezes construído, não sei o quê. Eu acho que isso depende muito de mãe para mãe. Mas no meu caso, no primeiro filho, foi assim. Eu dizia pra minha médica, eu falava, cara, é doença. Tipo, ele nasceu, tiraram ele do quarto, estavam arrancando uma perna minha, sabe? Virei bicho, uhum. Virou uma chave em mim. Então, assim, desde o amor, que a gente já achava que seria muito grande e é muito maior, até, tipo assim, exaustão e falta de paciência, e você é testado o tempo todo. E assim, e por um tempo você, de fato, para a tua vida pra viver a vida deles. Então, assim, eu quero tomar tudo, assim. Às vezes eu chego no final do dia e falo, gente, eu não fiz xixi. Porque eu fui tomada por necessidades durante o dia todo. E, cara, eu não consegui parar pra fazer xixi. Porque eu não era mais a minha prioridade, né? Tudo que é meu fica numa lista muito longa. Então, assim, eu sabia que ia ser gostoso. Eu sabia que ia ser legal. Uhum. Eu sabia que ia dar um trabalhinho ou outro, é óbvio, né? Mas, assim, pra mim, eu achava que o trabalho seria no sentido, assim, vai dar trabalho trocar fralda, vai dar trabalho dar banho. Nada, isso aí é fichinha perto do que é, sabe? E eu lembro que a minha médica, no primeiro, segundo dia, não sei, ela me mandou mensagem e ela falou: "Ai, pá, como é que tá tudo aí?" Não sei o quê. Eu falei assim: "Ai, tá tudo bem, mas trocar fralda é muito difícil, eu sofro cada vez que tem que trocar fralda." E ela deu risada e ela falou: "Paola, querida, isso aí não vai ser nada, sabe? Isso aí não é nada. Você vai ver que isso aí é fichinha perto do que tá pra vir." E é isso mesmo, sabe?
Houve algo que te assustou?
Que me assustou.
Uhum.
Olha, eu acho que
Que você
tudo.
pensou assim, ai meu Deus, que arrependimento! Eu nunca teve esse arrependimento.
Eu tive, mas eu acho que o meu arrependimento, e pelo amor de Deus, né? Isso me dá, eu falo isso assim com uma dor enorme no coração. Mas o meu arrependimento, ele veio no dia que eu cheguei com o meu segundo filho em casa. Que daí eu falei: "Meu Deus do céu, o que que eu fui fazer?" E, tipo, tá caótico e eu tenho uma outra criança para cuidar e aonde eu fui me enfiar, sabe? Mas também assim, que ficou um tempo, mas eu acho que era mais desespero do que arrependimento, sabe? Era uma coisa meio assim: o que que eu vou fazer com esse desespero todo que eu tô sentindo? Ali eu acho que foi o momento que eu mais me assustei. Tanto que depois que meu segundo filho nasceu, eu tive assim, né? Não, eu não tive uma depressão, nada disso, mas eu tive ali uns meses bem conturbados, assim, sabe? Comigo mesmo, que eu era um. Era isso, eu acho que era desespero. Foi desesperador, sabe? O que que eu vou fazer agora com duas crianças em casa e lidar com tudo isso, sabe? Então, foi assim, eu acho que foi nesse momento que mais me assustei, assim, que eu mais fiquei preocupada.
Paula, eu vi esse relato de um pai, não de uma mãe. Ele falou assim:
Tá.
"Eu queria tanto um filho, mas às vezes eu tenho minha filha, eu tenho vontade de jogar ela pela janela, daí eu paro e falo: Meu Deus, que monstro que eu sou querendo jogar minha filha pela janela." E ela
Sim.
tem 2 aninhos. Ele fala assim: "É treta o dia inteiro." E é ele que cuida dela, né? Ele tem um
Sim.
horário diferenciado de trabalho. E ele fala assim: "É treta o dia inteiro, ela só tem 2 anos." Daí eu paro e penso: Meu Deus, eu sou um pai monstro que jogar minha. E tem muita mãe que relata isso, fala, às vezes tem vontade de abandonar tudo, jogar pela janela e ir embora. Isso você também sentiu, Paulo?
Eu já senti, e eu acho, você sabe que tem uma coisa que eu escrevo bastante, e eu sempre tive uma necessidade, e eu acho que isso é comigo mesmo, sabe, de reforçar o quanto eu amo os meus filhos. Então, assim, nossa, eu tô exausta, mas eu amo, tá? Nossa, hoje eles me irritaram muito, mas eu amo, hein? Então, assim, eu acho que e eu não vejo que é com os outros. Quando eu pego os meus textos para ver, para ler, eu vejo essa necessidade de afirmação que eu preciso ter o tempo todo, sabe? E de novo, não é comigo, eu nunca duvidei, eu nunca questionei o quanto eu amo as crianças. É do medo que eu tenho das pessoas que vêm de fora acharem que isso é falta de amor. E isso não é falta de amor, sabe? Às vezes eu até falo com a minha mãe, eu falo: "Mãe, eu entendo que eles são crianças, que a gente tem que ter paciência, e eu tenho, e meu Deus do céu, só Deus sabe o quanto eu tenho, mas a gente também é gente, sabe?" Então, assim, a gente também. Pô, e eu escrevo falando assim: por trás de uma mãe, de uma super mãe, existe uma mulher, existe uma pessoa que também tem limite, que também tem sangue correndo dentro do corpo, sabe? Então, eu acho que assim, é óbvio, né? O que diferencia a gente de alguém que de fato faz um negócio desse é o amor, é toda a noção que a gente tem, mas é isso de chegar num limite. Eu já fugi de casa. Eu já saí de casa, assim. Eu já tava dando uma treta enorme aqui em casa. Óbvio que meu marido tava aqui, né? Eu jamais deixaria eles sozinhos em casa. O meu marido tava em casa. Eu peguei a minha bolsa e eu saí. Eu fiquei acho que umas 2 horas no hall do apartamento. Eu não saí de casa. Mas eu fiquei no hall e ninguém sabia onde eu tava, sabe? Eu tava aqui, eu ficava ouvindo o que eles estavam falando. E eu ficava: "Gente, será que o Fabrício lembrou de dar o almoço para as crianças? Gente, a Júlia tá chorando, o que que será que tá acontecendo? Eu vou entrar." Eu falava: "Não vou entrar porque eu não tô estruturada para entrar. Se eu entrar, vai criar o caos de novo e eu preciso ficar um pouco afastada desse ambiente, sabe?" Então eu acho que sim, que isso pode ser normal, sabe? E eu acho que essa necessidade, talvez, que eu sinta, que eu sentia isso tudo. E pensava: "Gente, será que eu sou um monstro por sentir isso tudo?" Então eu tinha essa necessidade de falar: "Eu sinto, você sente?" E a pessoa: "Ah, eu também sinto." E a cada pessoa que falava "eu também sinto", ufa, aquilo me tranquilizava um pouco, sabe? Eu falava, gente, então tá, então eu amo mesmo, entendeu? Sabe? Então tá normal isso, sabe? Pode ser que eu ame e ainda assim queira fugir um pouco, sabe?
É porque muitos falam sobre aquilo que eu falei para você no início, né? Fazem um glamour em cima de ser pais. Nossa, ser pai é muito bom, é lógico, né? A gente tem testemunhos de pessoas falando, como você falou, é bom, apesar de todas, né? As
Sim.
dificuldades, ter um filho é muito bom, como você disse, né?
Sim.
E tem aquele medo, acho que muito mais do julgamento das pessoas do que elas estarem sentindo, né? E tentar resolver isso, tentar buscar ajuda.
Eu acho que hoje é porque assim, eu acho que todo extremo ele é meio perigoso, né? Eu sou contra qualquer extremo. Então eu acho que assim, talvez lá na época da minha mãe, em que eu não via minha mãe reclamar de nada, em que com certeza ela tinha uma carga enorme e nunca deixou passar isso pra gente. Eu nunca me senti assim, nossa, minha mãe deve estar exausta de mim. Nossa, isso aqui tá cansativo. Tanto que eu via e queria igual, porque pra mim era, nossa, é ideal, é uma delícia a vida da mamãe, sabe? Então eu quero igual. Então eu acho que isso era ruim, a gente não poder pôr pra fora, eu acho que era ruim. Mas por outro lado, eu acho que talvez a gente também tenha que ter cuidado. Eu não vou saber agora qual é o contrário da romantização. Eu não sei qual é o contrário disso, sabe? Mas talvez assim, então, no peso que a gente vai jogar hoje, que é a maternidade. Então, assim, ela é muito cansativa, ela é exaustiva, ela te toma tempo, ela te suga, e ela é quase um negócio desumano, assim, sabe? Mas por outro lado, ela traz um negócio que também é de outro mundo, sabe? Ela traz um autoconhecimento, ela traz um amor que é maravilhoso. E eu acho muito que a gente tem que cuidar, inclusive, com aonde a gente fala cada coisa, sabe? Então, por exemplo, quando eu escrevi o meu livro, a gente chegou na editora, né? Na verdade, foi meu marido, né? Que falou, ah, então vamos, conversou com a editora, não sei o que, fechou. E aí eu fui reler os textos e eu falei, cara, não. Eu dei para trás e falei, eu não vou lançar esse livro, não vou publicar um livro desse. Porque, assim, se os meus filhos lerem esse livro hoje, cara, eu não sei que tipo de trauma vai trazer para os meus filhos esse livro, entende? E aí eu dei para trás, falei, não, esquece, não vou publicar, eu não quero que meus filhos vejam isso, tenham acesso a isso, nada disso. E daí, em alguns dias, eu fui pensando aquilo, enfim, e aí eu me dei conta de que, não, mas o livro não é para eles, entendeu? Que realmente a Júlia com 2, o Lucas com 4 e o Matheus com 7 não tem a menor maturidade para ler o que está escrito nesse livro. E óbvio, né? Não tem nenhuma atrocidade no livro, nada disso. Mas assim, eles não têm maturidade para entender o que está escrito aqui. E eles não são o público do meu livro, sabe? Talvez quando eles forem mais velhos, talvez quando a Júlia for mãe, se ela for, quando os meninos forem pais, se eles forem, aí sim vai fazer muito sentido para eles, sabe? Mas hoje eles não são o público. Tanto que assim, eu tenho também um podcast de maternidade e eu nunca ouvi o podcast com as crianças, sabe? Então, assim, se eu tô escutando na televisão, se eu tô assistindo na televisão e as crianças chegam, eu desligo. Porque aquilo não é para eles, não é para a idade deles. Eu não quero que eles tenham acesso a isso, sabe? Apesar de, óbvio, falar, às vezes falar, gente, a mamãe tá muito cansada hoje, me dá um tempo. Gente, a mamãe acordou de mau humor. Gente, vocês estão exaustos. Gente, vocês estão que estão hoje, calma. É diferente, entende? Eu não quero que eles me vejam numa roda de mães falando do quanto a maternidade é cansativa, porque hoje eu acho que eles não têm maturidade para entender isso,
Pode até soar
sabe?
para eles como algo muito negativo.
Exato, quer dizer, eu nem sei, né? Não sou estudiosa, nada disso, mas assim, eu como mãe não quero que eles escutem isso da minha boca hoje, sabe? Então eu acho que é legal a gente pôr para fora e tal, mas eu acho que a gente também tem que cuidar de quando a gente fala, de quem tá ouvindo o que a gente está falando e também da carga que a gente põe naquilo que a gente está falando, sabe? Então, assim, nossa, gente, eu quero devolver os meus filhos hoje. Eu acho que é uma coisa. Outra coisa é assim, gente, eu tenho meus filhos, mas eu odeio ser mãe. Não sei, não é julgamento, entende? Vai de cada pessoa, mas para mim tem limite. O meu desabafo tem um limite, sabe?
cada um interpreta aquilo que você fala da maneira que eles entendiam, como querem interpretar, né?
Exatamente.
Bom, Paulo, você deve ouvir muitas críticas também de pessoas de fora, tanto críticas positivas quanto negativas. E como lidar com isso?
Eu vou te dizer, Fran, eu nunca ouvi crítica negativa nesse sentido.
Uhum.
O que eu já ouvi muito julgamento de quando eu deixei de trabalhar para ficar com as crianças. E não era nenhum julgamento negativo. Eu vi até de família, assim, de gente próxima, até do meu pai mesmo, não sei o quê, coisas do tipo, hoje em dia você não pode largar carreira para ser sua mãe, porque os relacionamentos hoje, eles estão mais frágeis, então assim, você precisa ter a sua independência, você não pode depender do seu marido, então você tem que continuar focando na sua carreira. Nesse sentido, no sentido mais de preocupação, sabe? Mas no sentido assim, quando eu abro os meus textos, quando eu me desabafo, não sei o quê, no sentido de tipo, nossa, mas você pensa essas coisas? Isso nunca chegou para mim, sabe? Então, eu não sei se o meu nicho ali é muito compatível comigo, até porque eu não tenho um público extremamente grande, né? Então, assim, das declarações que eu dei até hoje, eu nunca tive um retorno negativo nesse sentido que me afetasse desse jeito. O que aconteceu, por exemplo, bem recente agora, eu decidi que meus filhos iam dormir sozinhos, né? Eu fazia os três dormirem até pouco tempo. Então, só que assim, daí acabava que eu ia jantar às 10 horas da noite, aí eu ia assistir uma televisão às 11 com meu marido, eu dormia, não assistia nada. Então, assim, eu acordava com as crianças e dormia com as crianças. E eu percebia que faltava esse tempo em casa pra mim, sabe? E daí eu decidi, vou fazer as crianças dormirem e vai dar tudo certo e não sei o quê. E fiz, e coloquei elas na caminha dela, e dei todo o suporte. Então, assim, choravam, eu ia, me chamavam, eu ia, não sei o quê. E eu dividi isso no Instagram, nas redes sociais. E aí, o que acontece? Aí eu abri, ingenuamente, né? Eu abri uma enquete do tipo, ai, gente, vocês fazem as crianças dormirem ou vocês... Ou elas dormem sozinhas? Mas isso eu fiz porque eu quis. E aí, ele na votação, eu vi que a maioria fazia as crianças dormirem. Inclusive, gente que tinha filhos da idade do meu mais velho ou mais velho do que isso. E aquilo, pra mim, afetou de um jeito que me machucou. Sabe? Então eu falei, caramba, será que eu tô sendo uma bruxa de tá querendo que eles durmam sozinhos ainda tão pequenos? Sabe? Mas de novo, foi um negócio que veio de mim pra mim mesma, sabe? Ninguém falou, nossa, mas você não acha que eles são novos pra dormirem sozinhos? Não, ninguém fez, não veio de terceiros aquilo, veio, mas quando eu vi aquele resultado, aquilo me impactou de um jeito meio, ai, me pegou mal, sabe? Me pegou mal, eu chorei, eu apaguei a postagem. E me fez mal, sabe? Mas, de novo, não veio deles, veio de mim pra mim mesma, sabe?
Bom, o teu mais velho está com 7 anos hoje?
Com 7.
Então, você começa ali com ele, contando a tua história no livro.
Sim, começamos a história com ele. E ele veio de um jeito meio, né? Eu namorava, eu sempre sonhei. Eu queria casar, eu queria ter filhos, e eu queria, né, ir mudar pra minha casinha, morar todo mundo junto, não sei o quê. E daí eu me vi, tipo, namorando, e daí eu engravidei do namorado, e aí tudo foi saindo meio do caminho, e eu sempre fui uma menina, né, uma mulher meio caretona, então aquilo me pegou meio de um jeito meio, ai, que baque, sabe? As coisas que eu quero, as coisas que eu sempre quis estão acontecendo, mas de um jeito que não era a ordem certa, entre aspas, sabe? E daí ali já veio o primeiro, já começou, então a maternidade, ela já começou me mostrando que, tipo, espera aí que você não manda nada, entendeu? Espera aí que você agora, minha filha, agora eu tô aqui pra te mostrar que o que você pensa já é segundo plano e já não é mais o que você quer, sabe? Da forma que você quer.
Bom, eu ouvi uma vez de um ator falando o seguinte, de um comediante, a gente sempre idealiza o filho, vou fazer assim. Ele falou que ele escuta muita gente falar, se fosse meu filho, não aconteceria isso. Ele falou, eu também pensava assim. Mas filho, a gente cria conforme o ambiente, aquilo que está acontecendo à nossa volta. Não dá para planejar.
Franciele, meus filhos não iam fazer birra. Mas nunca, gente. Eu andava no shopping com a minha mãe e eu falava, mãe, os meus filhos nunca. Meus filhos não iam gritar. Mas, gente, já paguei umas com eles. Que assim, a maternidade é um eterno cuspe que cai na testa, né? E eu acho que esse é um grande erro que a gente comete. Eu digo a gente porque eu acho muito difícil você não criar expectativa, sabe? Por mais que a expectativa seja mais pé no chão e tal, você cria expectativa com absolutamente tudo. Uhum. Você compra uma roupa nova, você cria uma expectativa de quando você vai usar aquela roupa, sabe? Uhum. Então, assim, como é que não seria quando você vai ter um filho? Então, eu acho que essa é uma das grandes ciladas da maternidade, né? São as expectativas que você cria e que na hora do vamos ver, eu não lembro quem foi, alguém falou pra mim uma vez uma frase que era treino é treino e jogo é jogo, né? Então, assim, na hora que você bota o time em campo, tem mil fatores que influenciam aquilo que você não contava, né? Uhum. Então, sim, eu também, meus filhos também seriam um pouquinho diferentes do que eles são.
A maternidade começa já no primeiro dia que você descobre a gravidez.
Começa. A maternidade começa para mim, e foi uma grande loucura ali, e eu acho que, sabe, o Matheus ainda foi pego de surpresa, mas o Lucas e a Júlia, eu quis muito, e mesmo querendo muito, quando eu descobri que eu tava grávida, eu falei, gente, que loucura eu fui fazer. Na terceira, eu lembro que eu contei pra minha irmã, e eu falei, Natália, a mamãe vai me matar. Daí ela falou, por quê? Daí eu falei, porque eu tô grávida de novo. Daí ela falou, mas você já queria, você já tem dois, você é independente. Daí eu falei, mas ela vai me matar. Então, assim, eu acho que sim, sabe? Porque já vem uma carga, uma responsabilidade enorme, né? Já são os exames que você tem que fazer, as atividades que você tem que fazer, a alimentação. Então, assim, ele na barriga, você já tem que mudar um pouco a tua vida em prol daquela criança, sabe? Então, eu acho que sim, eu acho que já começa ali. O corre já começa quando ele tá na barriga, sabe?
Paula, tá ótimo esse bate-papo, mas eu tenho que encerrar. E
Sim.
como que as pessoas encontram o seu livro?
O livro, ele tá já na internet, se colocar no Google já aparece, eu não vou saber te dizer as livrarias que ele tá, mas eu sei que na Amazon ele tá, e ele tá em algumas livrarias online também, e eu sei que em São Paulo, pelo menos, também ele já tá em livrarias físicas, fora de São Paulo eu não sei. Mas se jogar no Google, ele já aparece. Então, o e-commerce já está bombando o livro e pela internet já dá para comprar.
E as pessoas que querem conhecer mais você, Instagram, Facebook, como que elas te
Eu
encontram?
tenho um Instagram, que é o Paola Guaraná, que eu divido bastante coisa assim no meu dia a dia e eu continuo escrevendo o meu diário. E eu tenho um podcast também, que é A Mãe Tá Off, que eu faço junto com uma amiga, que é a Rubia Barrichelli, e que toda quinta-feira tem um episódio novo no nosso canal, que é no YouTube, né? A Mãe Tá Off. E a gente tem também o Instagram, amãetáoff.podcast. Então tem bastante meios de me encontrar aí na internet, no mundo virtual.
Na Mãe Tá Off, vocês entrevistam outras pessoas? Como que funciona o podcast de
Sim,
vocês?
o A Mãe Tá Off, a gente sempre leva uma convidada, mãe, né? E para a gente conversar sobre a maternidade. Então, assim, tem algumas mães, a gente escolhe algumas mães com as personalidades diferentes. Então, assim, ou uma mãe que largou a carreira, né, que sei lá, era atriz e parou de trabalhar para se dedicar à criança, ou alguma mãe que é mais empreendedora, ou alguma mãe que é forte nas redes sociais. Então, a gente leva algumas convidadas, normalmente são convidadas, assim, mais famosas. A gente já levou bastante nome bem legal. Acho que já fizemos. Já foram ao ar 13, 14 episódios, não sei certo, tá? Mas com bastante gente bem legal, sabe? E a gente fala que é um ambiente, assim, sem julgamento. Então, assim, a gente fala mesmo como é que funciona, como é que a gente se sente. E estamos numa grande roda de amigas, sabe? É
Bacana.
bem gostoso fazer também.
Paula, quero agradecer a sua participação aqui na CBN.
Eu que te agradeço, foi um prazer enorme. Obrigada pela oportunidade aí de conversar. E aí, vamos se trocar, gente. A maternidade, quando compartilhada, ela fica bem mais leve mesmo, sabe? Eu acredito nisso.